Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião.
Estamos na Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Data criada pela ONU para chamar atenção para temas como opressão de gênero, exploração e racismo. Vamos conversar sobre a identidade da mulher negra com a assistente social especialista em envelhecimento, Marília Berzins. A jornalista e apresentadora do programa Estação Livre, aqui da TV Cultura, Cris Guterres. E a educadora e escritora, Luana Tolentino. Que maravilha conseguir reunir as três hoje aqui. Obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui no Opinião.
Vamos começar falando sobre conquistas? Então, se vocês tivessem que citar um ponto para começar, em que avançamos na questão da luta contra a discriminação de raça e gênero. Que ponto é esse?
Eu acho que o ponto principal é a visibilidade. Hoje, as mulheres negras, a questão do racismo já faz parte da pauta da discussão social. Em todos os momentos, nós temos visto esta presença, não na sua totalidade, mas de uma forma muito mais evidente. Então, hoje, nós conseguimos ver jornalistas, nós conseguimos ver atrizes, nós conseguimos ver políticos, nós conseguimos ver a identidade negra presente na vida social.
Falar sobre o assunto já é uma
avanço. É uma conquista. E tem muito o que falar.
Sim, sem dúvida. Cris.
E não só a visibilidade que a Marília traz, que foi a mesma coisa que eu tinha pensado, mas tem uma questão importante que a gente consegue hoje já mensurar números importantes de cargos de liderança que estão sendo ocupados pelas mulheres negras. Nós ainda estamos num caminhar muito lento, ainda mais porque estamos falando do maior grupo populacional brasileiro. Somos praticamente 25% da população brasileira, mas a gente já consegue ver um cenário ali ligeiramente mais diverso.
Luana.
Eu citaria a política de cotas, que tem permitido que um número muito maior de mulheres negras ingresse no ensino superior. Né? A universidade hoje está muito mais colorida e feminina e nós não podemos perder de vista que a educação é uma ferramenta essencial para movimentar as estruturas do país e conhecimento é poder. Então, eu acho que a gente precisa celebrar essa presença muito maior de jovens negras, de mulheres negras na universidade.
São muitos os temas, sem dúvidas, aí vocês já citaram três diferentes. Uma questão também é o reconhecimento da identidade negra. Acho que vale a pena colocar aqui o que isso significa, Marília.
Eu diria que é você ter um lugar na vida social, rompendo com aqueles lugares tradicionalmente que nos eram reservados. E hoje você pode ser uma doutora, por exemplo, na medicina, nas demais áreas do conhecimento. Você pode ser professora, você pode ser uma empresária, você pode ser tudo. Eu acho que isso é muito importante. E destacando que a identidade visual, ou seja, como que eu me apresento, eu não tenho que fazer um esforço para me parecer com a população branca. Eu acho que isso é uma conquista também e é um grande desafio que ainda tem um caminho a ser percorrido.
Isso vem mudando, né? Marília citou essa questão aí uma questão da identidade, não precisar se parecer com a mulher branca. Então, por exemplo, esse cabelo aqui não é adequado para determinada profissão, então black power não cai bem. Isso vem avançando também? Está mudando?
Tem uma mudança, mas assim, a nossa sociedade, ela é uma montanha-russa, né? As conquistas também, elas não são lineares, né? Elas sobem e descem. Por exemplo, nos últimos anos, você trouxe o cabelo como um ótimo exemplo. O cabelo é, principalmente para as mulheres negras, mas também para os homens negros, um ponto importante desse reconhecimento da sua identidade. Porque nós éramos obrigados a alisar os nossos cabelos para parecermos adequados, né? O que antigamente a gente via na hora da contratação, que era boa a aparência, né? E que hoje a gente tem aí outros termos também para indicar.
Você já fez isso, Cris?
Já alisei meu cabelo durante muitos anos. E comecei a alisar com 15 anos. Por quê? Porque era o que... Eu não era bonita. Então, se ser bonita era ser o mais próximo de uma imagem padrão, que naquele momento era da mulher branca, magra, do cabelo liso, então eu alisava o meu cabelo, né? E aí depois, um momento que eu me descubro enquanto uma mulher bonita como negra, E aí, um dos pontos importantes para mim foi justamente do cabelo crespo. Mas é importante a gente parar e pensar. A gente conhece pessoas negras, por exemplo, gerentes de um banco, uhum, ostentando o seu belo black?
Uhum.
Dificilmente a gente, uhum, vai conhecer.
Uhum.
Uma gerente negra de uma loja de elite num shopping ostentando um belo, uhum, cabelo black. Ainda tem lugares em que este cabelo, a vestimenta que remete a minha ancestralidade, não são aceitos, estão barrados. E é muito importante que a gente tenha esse olhar crítico, porque senão a gente vai se ater somente às propagandas de televisão.
Exato.
E a gente vai achar que porque na propaganda isso está ali exacerbado, é o aceito na sociedade brasileira. Porque hoje já tem pesquisas demonstrando que as mulheres negras estão voltando a alisar os seus cabelos para poder ocupar esses cargos de liderança que eu há pouco disse que elas estão conquistando.
Que é um absurdo, né, a questão, né? Porque você dá uns passos à frente e depois acaba voltando, que é inaceitável, né? Luana, você costuma afirmar que só nós, negros e negras, sabemos o que é ter nossa humanidade, nossos direitos negados em função da cor da pele. Só nós sabemos o que é sobreviver ao racismo diariamente.
Uhum.
O que é sobreviver ao racismo diariamente, Luana?
Sobreviver ao racismo é estar em uma sociedade que nos nega diariamente a condição humana, a condição de gente, né? Que olha para nós negros com desconfiança, que duvida das nossas potencialidades, duvida da nossa capacidade intelectual, duvida da nossa capacidade de estar em espaços de liderança, de decisão, espaços de poder, uma sociedade que nos discrimina, que o tempo todo nos diminui, uma sociedade que, inclusive, decide quem vive e quem morre em razão da cor da pele. E, no final das contas, nós, negros, somos os que mais morremos. Então, eu estou com 39 anos e me considero uma sobrevivente dessa sociedade extremamente racista, né? Então, não tem sido fácil a nossa jornada nesse país. E eu tenho destacado sempre que só nós sabemos, porque não é uma travessia fácil ser negro nesse país, né? Nós somos vistos como intrusos em um país que também é nosso. Nós não somos bem-vindos nesse país. E se fôssemos, nós não teríamos esses altos índices de pobreza, de miséria, de negação de direitos, de mortalidade que nós temos nesse país, de dificuldade de acessar a educação. Então, não tem sido fácil e precisamos caminhar na direção de sairmos desse lugar, né? Esse país precisa garantir à população negra não mais a condição de sobreviventes, já que viver é muito diferente de sobreviver.
A Luana colocou aí, não é fácil a nossa jornada nesse país, né? E pensando nessa jornada que ela colocou, quero aproveitar até a sua experiência em saúde pública, não é, Marília, envelhecimento, para perguntar como envelhece a mulher negra nesse país.
A mulher negra, aliás, as pessoas idosas, de uma forma geral, já envelhecem em condições desfavoráveis. Acrescenta-se a isso a questão de raça e gênero. A própria Nações Unidas diz que o envelhecimento é uma questão de gênero também. Então, quando nós trazemos a análise, as pesquisas sobre como envelhecem os negros, quando recortamos a mulher, ela envelhece em desvantagens. Acrescenta-se que as mulheres idosas têm um número maior proporcionalmente na população do que homens. Então, quando você olha esse cenário, o fato de sermos mais, de vivermos mais, não nos dá a condição de vivermos melhor. Então, nas questões de saúde, de educação, de renda, de inclusão digital, de acesso a bens, serviços, cultura, todos esses elementos que definem uma boa qualidade de vida, quando nós olhamos para as mulheres negras, idosas, a gente tem um cenário mais negativo.
E a forma como essa mulher envelhece, muitas vezes, é fruto do que ela viveu ao longo de sua trajetória.
Sim.
Não é, Cris? Que muitas vezes a mulher tem que provar muito mais a sua competência em relação ao homem. E creio que a mulher negra ainda mais.
Nossa, enquanto a Luana respondia a pergunta que você fez para ela, né? Do sobreviver, eu fiquei pensando justamente disso. Essa necessidade que a gente tem de provar que somos capazes. E isso é algo que eu sou uma mulher negra, que eu rompi muitas barreiras. Eu sou uma mulher negra que estou na televisão, no canal aberto. E eu preciso diariamente provar que eu sou capaz, que eu sou competente o suficiente para estar nesse cargo. E eu não estou falando aqui da empresa que me contrata, eu estou falando da sociedade em que nós estamos. As pessoas que não me conhecem, quando eu digo eu sou apresentadora de televisão, levam um susto, né? Nossa, como esse corpo, essa mulher é apresentadora de televisão? A gente ainda está nesse lugar, sabe? Eu ter que dizer
o tempo inteiro.
Você já recebeu
esse tipo de questionamento?
Você
toda, tem desconfiança, né? Sim, Cris?
Já. Isso começou, por exemplo, eu comecei a perceber quando eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, eu tinha um cargo alto na assessoria de imprensa. E quando eu dizia para as pessoas que eu era assessora de imprensa, as pessoas se assustavam.
Uhum.
E as minhas colegas assessoras, nós éramos um time de 5 assessoras, eram todas as outras, eram mulheres brancas, e eu perguntava para elas, quando vocês comentam, quando vocês chegam, quando vocês falam, as pessoas se assustam? Não. E comigo sempre tinha um susto, assim, ah, é você? Uhum. Eu ir acompanhada da minha estagiária, que era uma moça branca, e as pessoas chegarem e falar para ela, olá, Cristiane, tudo bem?
Que coisa, né? E o mais triste disso tudo é que não é nem um pouco um caso isolado, né?
Não.
Aqui no livro da Luana Tolentino, Sobrevivendo ao Racismo, tem um trecho que eu vou trazer aqui para vocês, um capítulo, que a Luana conta o seguinte, que certa vez uma senhora parou na rua e perguntou se ela fazia faxina. Aí a Luana respondeu, não, eu não faço, eu faço mestrado, eu sou professora. A Luana disse que não se sentiu ofendida, já que já foi doméstica, né, Luana? E o dinheiro, inclusive, ajudou a pagar a faculdade. Então, quer dizer, não é essa a questão, mas pensar em por que ela te olhou e fez essa pergunta, não é?
Exatamente. Nossa, até me emocionei você trazer essa história, né? Porque perguntar, uma pessoa que não me conhece, perguntar se eu faço faxina, né, não tem a ver com desqualificar as pessoas que exercem essa função. Eu falo sempre, quantas mulheres negras nesse país sustentam suas casas trabalhando como faxineiras, como trabalhadoras domésticas? Não se trata disso. São profissões dignas como outras qualquer, e, inclusive funções que eu já exerci durante o período da minha vida. Mas a questão é essa expectativa de que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo somente para servir e limpar a sujeira dos outros. Não se tem a expectativa de que uma mulher como a Cris vá ser apresentadora de televisão. Não se tem a expectativa de que uma mulher como eu vá cursar um doutorado. Então, essa pergunta, né, esse imaginário faz parte de um imaginário racista, né, de um imaginário que reduz a condição feminina negra a posições de subserviência. E aí é outra questão que a sociedade brasileira precisa ser reeducada, né? De ter um olhar humanizador, de pensar novas perspectivas para nós, mulheres negras, né?
Sem dúvida, e talvez essa mulher branca também, né, olhar e se perguntar por que, que ela também chegou lá, porque teve uma ajuda, né, da mulher negra, muitas vezes, ajudando a criar os seus filhos, não é verdade? Ainda nesse exemplo aí da educação, Marília também fez mestrado, não
doutorado.
É? Fez mestrado na PUC, doutorado na USP. Quantas mulheres negras existiam nesse ambiente que você frequentou?
Raríssimas. E esse era o grande desafio. Eu estudei na PUC, mestrado em gerontologia, quarto andar, que é onde se realizam as salas de aulas no nível mestrado. Eu desfilava naqueles corredores e não achava uma pessoa que se parecesse com a minha cor, né? Fui fazer doutorado na USP, Faculdade de Saúde Pública, raríssimas pessoas que se identificassem com a minha cor, né? E eu só gostaria de chamar o exemplo, uma vez eu comprei um apartamento e quando nós fomos celebrar o contrato, eu e o meu marido ia chegar depois, eu cheguei na frente, era um prédio, eu levei uma flor para entregar à proprietária, que nós estávamos fazendo este negócio, o porteiro, que também era negro, e aí a gente amplia muito essa discussão, perguntou se eu era da floricultura e que o elevador de serviço era aquele. Então, eu acho que são grandes desafios, e eu insisto na palavra desafio, porque ela é para provocar que nós, como raça, a gente precisa ter essa identidade pública, a gente precisa se juntar nessa mudança de pensamento para que a sociedade possa olhar porque eu era entrei num prédio com flor, eu era a entregadora e não podia ser a proprietária de um apartamento que nós estávamos comprando. Ela destacou a questão da cota, que é uma grande conquista, mas muitas vezes falam, olha, ela não é competente porque ela entrou pela cota e já te classifica no nível de inferioridade. Então, nós temos que, como sociedade, discutir, eu acho que esse programa colabora nessa discussão.
E aí eu fico pensando que muitas vezes, né, o quanto fico colocando as pessoas, colocando isso, ela não é competente, a própria mulher negra fica pensando,
eu não sou competente,
ou será que eu sou competente? Não é?
Ah, sim, a gente questiona o tempo inteiro, tudo, né? Eu me questiono muito, precisa muita terapia e eu ainda sei que o quanto eu tenho uma vantagem, que é a possibilidade até mesmo de ter um profissional me auxiliando, né, na hora de construir essa identidade, que é o tempo inteiro questionada, negada. E exemplos de racismos do dia a dia são inúmeros. No meu prédio também, eu sou a faxineira. Já no elevador, já me perguntaram quanto que custava a minha faxina.
Isso mesmo.
Sabe? E aí, lógico, aí depende do dia também, sabe, Andresa? Tem dia que eu tô bem, e aí eu falo, ai, olha, eu moro no 11º. Se a senhora quiser, posso servir um chazinho que eu acabei de trazer de Londres, de uma viagem que eu acabei de chegar. Agora, tem dia que eu não tô muito bem, e aí eu sou obrigada a falar um palavrão, porque eu também sou um ser humano, e é isso. Eu quero ser um ser humano e eu não quero também ficar só pensando em racismo. Eu quero pensar nas mediocridades da vida, eu quero ser medíocre, quero ser mediana, não quero ser excelente o tempo inteiro, sabe? Quero pensar no chazinho, na viagem, eu não quero ficar pensando se o meu filho vai encontrar a polícia e vai ser hostilizado na parada,
ou
sabe?
Você vai acordar e vai enfrentar uma situação dessa.
Leveza, pelo amor de Deus, tá muito pesado.
Cris, se apresenta o Estação Livre aqui na TV Cultura, programa que conta com muitos negros em sua produção, traz a voz dessas pessoas, traz essas experiências e é feito para todos. Vamos ver alguns momentos do programa?
Afinal, existe racismo no Brasil?
Vamos construir a nossa narrativa de poder.
Muitos historiadores trabalham para reconstruir a biografia de Zumbi. E já estamos fazendo história.
Há alguns anos a TV não era espaço para mulher negra. E se hoje eu estou aqui é porque outras vieram e abriram esse caminho para mim.
Obrigada, meninas, por essa conversa.
Obrigada
por vocês fazerem parte do meu sonho, do nosso sonho, do nosso Estação Livre.
Luta negra demais, luta negra demais, é a luta pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais, para sermos iguais, para sermos iguais. Lá, 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 lá.
Tá aí, né, Cris?
Ai,
muito bom. Representatividade, não é, Cris? Você está lá. O que, que isso significa, assim, essa presença na mídia quando uma criança te vê, uma criança negra te vê ali, por exemplo?
Ai, olha, já protagonizei, assim, situações muito emocionantes de uma criança ficar emocionada, principalmente mulheres já mais velhas mesmo, jornalistas ali nos 25, acabando de terminar a faculdade, dizer, nossa, Cris, como é importante ter você na televisão, porque, além de tudo, eu também não sou uma mulher magra, não estou ali naquele padrão esperado da televisão. O meu cabelo é um cabelo crespo, bem volumoso. Hoje, por exemplo, estou gravando aqui de tranças, né? A maioria da imprensa fala sobre o racismo denúncia, né? São notícias em que as pessoas negras sempre aparecem chorando, sofrendo, porque foram atacadas, foram vítimas de racismo, né? Estão chorando pelos filhos que perderam. E o Estação Livre, a gente quer mostrar a potência da população negra. Então, a gente traz ali pessoas negras, como a Marília, que já esteve com a gente ali para comentar, falar dos expertises dela. É uma mulher doutorada, ela tem muito a agregar nas discussões sobre políticas públicas aqui no Brasil, sabe? A gente traz pessoas que nem naquele programa, eu tinha a Paula Lima, eu tinha o Silvio Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos, trazendo panoramas positivos sobre a população.
Eu quero até comentar, a Marília já esteve aqui em outras oportunidades, falando de outros assuntos, que não esse, que não tinha a ver com a negritude, mas porque ela tem total conhecimento e experiência para falar, não é? E, Luana, esse tipo de coisa que inspira, não é? E inspira outras gerações.
Nós precisamos ter espelhos nos quais nossa imagem possa ser refletida, né? Nós precisamos de espelhos que nos ensinem a sonhar, que nos levem a sonhar. Então, eu acho que nós estamos vivendo em um momento muito especial também da luta antirracista. Claro, nós sabemos ainda, né, de todos esses desafios, os desafios que foram colocados aqui, mas também é um momento especial que a gente precisa ressaltar de maior presença da população negra, inclusive na TV, né, que a gente sabe que é um dos meios de comunicação que mais chegam na casa das pessoas.
Marília, quero também te ouvir sobre essa questão, a esperança de que as novas gerações já nasçam com essa consciência da identidade negra.
Eu acho que isso é muito bom, porque o futuro está aí. O Brasil é um país envelhecido, esta geração vai viver muito e nós precisamos nos comprometer em aceitar, mudar e esperar que o Brasil seja um Brasil bom para todas as idades. Para mais velho, para os mais novos, enfim, que todos nós tenhamos o direito de viver e envelhecer com dignidade.
Cris, lembrando aqui uma frase da ativista Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Qual é o papel, então, de toda a sociedade, inclusive do branco, nessa luta?
Agregar, serem aliados. Esse é o mais importante. O que a Angela quis dizer com essa frase? É que a mulher negra é o grupo populacional com menos direitos no Brasil, com menos acesso a políticas públicas, com os menores salários, é o grupo populacional mais excluído. Então, se esse grupo tiver as suas demandas, as suas necessidades atendidas, é óbvio que todo mundo que está acima dele na pirâmide já teve. É a gente fazer essa pirâmide girar. E aí a gente precisa de aliados que sejam voz, que denunciem questões raciais, que possam abrir as portas para que essas mulheres negras ocupem cargos, estejam nas universidades, apoiem políticas afirmativas, que permitam que essas mulheres cresçam, avancem e mudem, porque elas já estão mudando, porque a gente está falando de líderes de bairro, de comunidade, mulheres que estão aí entrando na política, que a gente está acompanhando as sementes que Marielle deixou aí e que estão mudando o nosso mundo pelas margens.
Então, uma palavrinha final de cada uma. Vocês são vozes importantes aí nessa luta de combater o racismo, de combater a discriminação de gênero, de valorizar a identidade negra, a identidade da mulher negra, inclusive. E estão aí, nessa luta. Luana, por que então continuar nela, que muitas vezes é difícil? Por que, que é uma luta que vale a pena?
Porque a luta nunca cessa e a gente precisa acreditar, se não poder desfrutar dessa sociedade que a gente quer construir, quer ajudar a construir, que a gente, pelo menos, deixe frutos para as gerações que virão. Então, eu acredito muito na luta, eu tenho muita fé no nosso potencial, no nosso potencial transformador de mudar, né, de construir uma sociedade de fato democrática, uma sociedade sem racismo. E aí, em relação ao questionamento que você fez com a Cris, é fundamental que os não negros, que os brancos se engajem na luta antirracista, primeiro, porque não fomos nós negros que inventamos o racismo. Então, é muito injusto, é muito cruel que essa luta seja só nossa. E segundo, porque a população branca é beneficiária, né, tem desfrutado de todos os privilégios em função de vivermos em uma sociedade extremamente desigual, violenta, racista. Então, a luta contra o racismo precisa ser uma luta de todos nós.
Palavrinha final, Marília.
É isso, eu sou uma mulher negra, idosa, e o meu olhar vai nesse sentido de que, infelizmente, ao envelhecer, nós temos desvantagens e essas desvantagens podem ser reduzidas no percurso de toda a vida com o comprometimento tanto da população idosa, não é, quanto da população não idosa para que envelhecer seja um direito vivido com dignidade. E eu acho que isso depende de toda a sociedade.
Sem dúvida. Cris.
Eu quero aproveitar, quero citar Sueli Carneiro, uma das principais intelectuais do nosso país, que diz que a população negra ela está preparada para contribuir com o avanço, com o desenvolvimento político, econômico e social do nosso país. É só permitirem.
Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Vou terminar aqui também, falando para as pessoas acompanharem o trabalho da Marília Berzins, o livro da Luana Tolentino, Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. E assistam Estação Livre toda sexta-feira às 10 da noite também, que é um programa fantástico,
vocês, onde
a gente aprende muito. Eu aprendi muito hoje aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui.
Obrigada.
Até uma próxima. Cris, Marília, Luana.
Obrigada.
Até uma próxima.
Gente.
Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?